Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Eu coloquei lá
agora,
4
o grupo tem mais um componente.
Deles, eu vi que não tá virando, assim. Elas mesmas falam, ah, esse não tá tocando muito. Aí eu já excluo e coloco um outro no lugar. Isso eu vou sempre atualizando no grupo, porque até a gente tem promotor Rony também, né, para ele saber.
Uhum.
Então eu vou atualizando.
Sempre
quatro, mas assim, a gente agora começou a fazer até, isso começou agora, a gente vai começar a misturar também, colocar 3 convênios num grupo só, mas assim, até poucos dias a gente trabalhava um convênio em cada grupo, elas achavam melhor dessa forma. Agora a gente começou a fazer um teste aí, colocar 3 convênios num grupo para fazer o teste, mas ainda assim, não é sempre, então... Por enquanto, a gente, o que tem dado realmente certo é assim, é dividir cada grupo aí um convênio. E isso eu vou mudando e mandando no grupo. Então, no grupo, o Fábio que acompanha aí, ele vê, toda hora, assim, estou mandando lá. É atualização do calor, atualização do calor, atualização do calor. Então, assim, convênio que eu fiquei sabendo que está com taxa promocional, convênio que o promotor me falou, convênio que o promotor me pediu, ou foi... Às vezes, ou um convênio que o Fábio indicou, ou outra pessoa. Então, assim, a gente vai sempre mudando. Para não ficar um negócio lá, as listagens tá lá, cortar, até porque não adianta nada, igual ele comentou, assim, ah, ter uma quantidade alta de ligação, não ter o resultado. Acho que o que vale ali é o resultado. Tem que ter quantidade de ligação super alta, sim, mas tem que ser com qualidade. E acho que onde eu mais consigo...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Onde eu mais consigo identificar aí a qualidade, que eu acho que é o que a maioria todos fazem, é ouvindo realmente ligação. Costumo ouvir primeiro muitas ligações mais boas, que são produção, se tiver com a produção mais baixa, ou aquele promotor novo, são os que eu vou ouvir mais. Né? Então, assim, é através mesmo ouvindo as ligações que eu vou vendo se está com qualidade, se não está. Porque às vezes eu tenho ouvindo as ligações, até aconteceu muitas vezes, às vezes eu tenho promotor que super destaca, hein? E mesmo assim, às vezes tem um item ali, alguma coisinha no meio que ele pode melhorar. Um exemplo que eu já ouvi, um promotor que faz fecha muito. Só que teve um cliente lá que não, ele não ofereceu atrás do pessoal. Então, assim, ele podia vender muito mais do que ele já vende. Então, assim, acho que ouvir as ligações é o que mais... É onde a gente vai identificar mais se realmente está valendo a pena ali aquela quantidade de ligações que tem feito. Alguém quer fazer alguma coisa?
Dani, Maísa, como é que você faz em relação à otimização do seu tempo? Porque eu vejo muito que os supervisores aqui, eles ficam muito voltados na parte administrativa, para acompanhar os contratos. Como é que você faz essa gestão? Porque assim, eu percebo que a sua gestão, ela é bem comercial, voltada só para o que realmente é necessário, né? É o telemarketing, a venda. E como é que você faz essa parte administrativa? De controle de contratos, de acompanhamento?
Você fala liberação de contrato, essas coisas?
Como é que é o seu dia, a sua rotina em relação a esse experimento? Porque você é muito voltado para o telemarketing, né, notificadora.
Para a parte comercial. Isso, eu sou voltada mais, lógico, para a parte comercial. Alguma coisa burocrática, lógico, não é nem o certo que eu sou fácil, mas assim, tem muita coisa que é RH, eu não sei se é sobre isso que você está falando, essa parte de RH, eu costumo fazer bem no final do dia, para depois do horário mesmo, com relação
agora,
a...
O grupo tem mais um componente.
Ao RH.
O acompanhamento de contrato, quem faz esse acompanhamento? É o promotor?
Então, eu sempre sou conectada, assim, tempinho, eu sempre estou entrando ali no meu corpo também. Então, assim, eu estou vendo ali se deu alguma pendência, estou mandando para o promotor, estou liberando proposta. Eu tenho também uma líder, né, que... No escritório, porque eu também cuido de outro escritório, né? Então, tem uma pessoa que me ajuda quando eu não estou aqui. Mas quando eu estou aqui, eu que normalmente estou sempre olhando ali, liberando propósito, tem alguma pendência passando para o promotor. Lógico que o promotor aqui acompanha muito as propostas dele. Então, assim, de vez em quando, eu vejo que tem alguma coisa pendente ali e já falo, mas normalmente eles vê muito rápido, porque eles mesmos acompanham as propostas deles, assim, se eu tenho bem, assim, não. Então eu estou sempre liberando, estou sempre perguntando o que que tem para o dia, porque normalmente para saber realmente o que está ali no dia. Agora, algumas coisas burocráticas mesmo, mais parte de RH, isso aí eu sempre faço no final do dia mesmo. Bem no final do dia, questão de RH, olerite, essas coisas eu deixo burocráticas sempre no final do dia. E essa parte de acompanhamento de proposta, assim, é coisa rápida acompanhar a proposta. Então, assim, eu entro ali, olha, tem algumas propostas, liberei. Tem alguma coisa para ver, liberou, volta para o comercial. E, assim, eu acho que essa parte administrativa, a gente não leva, não toma tanto tempo com isso, né? Assim, tem muito que ficar ali olhando, assim, a gente vai olhando de vez em cada. De vez em quando vai olhando, vai liberando, vai fazendo dessa forma. Eu acho que o principal é a gente estar mais do lado promotor mesmo.
Ok. Perfeito,
Respondendo,
Dani. Então você identifica que realmente, aí a fala, você identifica que realmente está próximo do promotor e priorizar o que vai trazer resultado no dia a dia
isso.
é que vai fazer a diferença, né?
É, porque
Burocracia,
assim, ó.
essas coisas não podem ser prioridade porque o nosso atividade, o nosso maior tempo tem que ser em cima da parte comercial do negócio, né? Que é trazer o resultado, que é onde
Sim.
você foca o tempo inteiro pelo teu resultado aí que demonstra, não é isso? Teu foco é o time, tempo todo ali, full time com o promotor, vendo se a listagem tá boa, se a atividade que você tá vendo, tá fazendo, se ela tá tendo retorno. Então, verdadeiramente, você não fica sentada atrás da mesa ou olhando. Você tá lá grudado neles para saber o que que tá acontecendo para montar sua estratégia, não é isso?
Exato, até
Perfeito.
essa semana aqui, uma provadora até comentou, né, sabe, com ele assim, nossa, tem hora que a Dani parece que vai afundar esse corredor, porque tem um corredor aqui, né?
Verdade.
Então parece que a Dani vai afundar esse corredor, porque assim, eu faço isso muito se realmente o corredor ficar muito parado. Parou, eu começo, para frente pro fundo, para frente pro fundo, para saber o que está acontecendo, o que não está fazendo. Então, acho que assim, se a gente está ali, conectado ali com o promotor. Ele com certeza ele vai estar com a atividade dele mais ativa ali. O que importa mais eu assim, da minha parte realmente, eu até falo pro Fábio, assim, essa parte administrativa não é muito o meu forte, mas lógico que a gente tem obrigação aí de fazer, tudo que tem que fazer. Mas eu não foco nisso. Eu não foco muito nessa parte, assim, eu foco mais na parte de estar atrás de lista nova, de estar, às vezes, pedindo um acesso para facilitar a vida do promotor. Tem uma prefeitura lá. Ah, é uma prefeitura longe, a gente vai trabalhar, mas eu sei que não vai trabalhar ela a vida toda, vai trabalhar um tempo. Eu mesmo já peço acesso ali, já mando para o promotor para ficar fácil. Então, essas coisas que vai gerar mais resultado que eu gosto mais, assim, que eu costumo fazer mais, né?
Ô,
Para
Dani, e a questão
facilitar a
da assertividade dos convênios que você está trabalhando, como é que você vem distribuindo isso? Como é que você escolhe? Como é que você tem feito? Se são só locais, se você vem fazendo também de outros estados, como é que você está dividindo isso aí?
Eu tenho os locais aqui, mas assim, o nosso, eu acho que, por exemplo, do que o Fábio falou, desses 2 milhões e meio do mês passado, acho que eu tive 200 mil local, o resto, porque é pequena a região aqui. Então, para ser uma cidade pequena, parei 5 mil habitantes.
Ô, Dani, eu não sei quem me perguntou aí, mas a voz assim, eu não conheço. Então,
Fábio,
sobre
falei
que.
Recife.
Oi, prazer, tudo bem?
Tudo bem.
Ah, legal. Então, sobre isso aí, é porque a Dani até ela chegou meio que dar a resposta, sei lá, 15 minutos atrás, assim, é muito do momento. Até que ela citou o exemplo, né, de Curitiba, assim, como exemplo, é muito do momento. Então, se não tem convênio específico, é do momento e também identificação do escritório, por exemplo, o convênio ABC, o escritório gosta e vende bem. Aí tá com uma listagem lá que não tá legal, vai trocar aquele convênio para botar o convênio ABC, porque ele já tem seguro, tem um bom resultado ali. Aí, como a Dani também falou, sabe, um convênio tal que tá com uma taxa boa, tá fazendo uma tabela cheia, algo parecido. Então, trabalha muito em cima disso também, entendeu?
Eu acho que toda semana a gente
Entendi.
recebe as alterações comerciais. Eu acho que a gente tem que olhar essas oportunidades, que tem majoração, tem taxa, baixa, enfim.
Hoje,
Muita coisa para a gente trabalhar.
além, isso mesmo, tem essa parte aí que já ajuda. Às vezes também hoje, né, assim, talvez agora quem vai começar agora a trabalhar com muitos convênios diferentes, o promotor ainda é um pouco tímido. Mas hoje elas mesmo já, às vezes vai constar um convênio ali, às vezes elas colocam lá prefeitura e aí vê lá os nomes da prefeitura, começa a ver as taxas e manda, ó, oh, isso tá legal. Então, hoje eu tenho muita ajuda delas com relação a isso. Talvez é uma coisa até para vocês falarem para os promotores de vocês também. E eles também indicam muitos convênios para a gente começar a trabalhar. Não seja, a gente saiba se ah, esse convênio está arrebentando. Não, teste, né? Vamos testar. Então, hoje eu tenho muita ajuda delas com relação a isso. Mas fora isso, a gente também está sempre usando aí os convênios que a gente já está acostumado. Tem a região também está sempre. É de tudo, a gente faz um trabalho um pouquinho de tudo. Mas hoje o forte é fora, nossa região é pequena, então hoje a gente está muito fora.
Ok, obrigada.
Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
Não, foi bem esclarecedor. Quero te agradecer mais uma vez, Dani. Você, muito obrigada por compartilhar aí com o time, né, a sua situação. E é legal que você fala da sua situação, assim, da sua realidade. Eu tenho certeza que os supervisores aí, eles se identificaram, né, com esses pontos que você falou, da questão da resistência, a gente ter que mudar, que é o cenário que a gente passa aqui hoje. Então, assim, eu quero te agradecer de verdade, ao Fábio também, de estar compartilhando mais uma vez aí com a gente aqui a
Eu só queria fazer uma pergunta, Flavinha, desculpa aí te interromper, antes da Dani acabar. Dani, você pode me esclarecer um pouquinho com relação a essa utilização dos dois fones? Porque aqui a gente não faz isso.
Até eu tinha marcado aqui, era o que o Fábio falou sobre isso.
É.
Na realidade...
A gente não faz isso, a gente na verdade nem tem, né? Esse hábito. Então, eu queria que você esclarecesse, porque assim, não ficou muito claro para mim. Eu acho que para as meninas, pelo menos para as minhas aqui, eu estou vendo aqui que elas não falaram, mas elas estão comentando aqui no grupo e eu estou vendo. Então, assim, você pode esclarecer como que funciona isso tecnicamente?
Para fazer isso, falando tecnicamente, para fazer isso, porque assim, ó, aqui a gente tem um headset em cada mesa, que é o que elas usavam no computador, que acho que vocês também têm, né? Para utilizar a URA junto, a gente teve que mexer aqui na parte do cabo. Teve que deixar dois ramais em cada mesa.
Então, você precisa de dois ramais em cada mesa.
Cada mesa,
dois ramais de internet.
Usa a mesma, né? Mas cada ramais vem um técnico...
Não, só saída. Então, na verdade, você tem uma saída de internet, mas dois ramais, é isso?
Sim.
Dois ramais para cada PA.
Isso, aí veio, o técnico deixou certo isso, depois lá, o pessoal lá do TI, eles fizeram toda a configuração, então teve que mexer para usar dessa forma.
Ô Renata, tem uma possibilidade também, como a gente fez em home office, por isso que eu perguntei no começo, se ela utilizava o VoIP no computador e o VoIP do headset, entendeu? Dá para instalar dois ramais, um no computador... Isso. E
no
um
micro,
headset que a gente já tem. No microchip, exatamente.
No microchip dá para usar também um. E, assim, quando elas usavam dessa forma, elas falavam que caía muito a ligação.
É,
então,
cai bastante, mas dá para fazer
ela,
isso também.
Isso, elas já fizeram esse teste também, usaram o discador e usava lá no
microchip. Que não vai tocar os dois, né, Dani? Vai ficar no computador, ele explode lá na tela, assim, tá de olho na tela do computador. E o headset a gente escuta tocar.
A gente
então, de qualquer maneira, para home, a única solução é pelo CIP, não tem jeito. Mas no escritório, o ideal é a gente ter essa estrutura de duas saídas.
Isso, ou usar igual ela falou aí, só que assim...
No escritório dá para usar os dois, né?
Não adianta, porque aí, sabe como é que é o produtor, né? Um fala que está caindo, a equipe fica caindo.
Quando eu usei, elas falaram assim que estava caindo, aí realmente eu fui acompanhar e realmente estava caindo, então assim, não deu tão certo, né?
Eu acho que é todo um processo, né? Eu acho que a gente tem que começar, pelo menos, a utilizar a ditadura.
Exato. Eu acho que não é interessante...
Um ponto.
Por exemplo, não é interessante começar usando os dois, porque se o promotor tem resistência com o discador, usar os dois, então ele vai falar assim, né? Tá doido, né? Tá querendo...
No nível máximo, né? Aí a gente coloca os dois.
Então, assim, foi agora. Há pouco
eu tenho um escritório que já trabalha dessa forma, já usa bastante a discadora, já usa a ferramenta há muito tempo. Então, assim, quando você falou de usar as duas ferramentas, eu fiquei curiosa por conta disso, porque talvez fosse para mim é interessante já usar o que você faz aí, entendeu? Talvez acelerasse bastante a minha produtividade.